hoje.
A gente te conecta com a notícia.
Você sabia que um simples papel pode carregar vida, arte e sustentabilidade? É sobre isso que a gente vai tratar hoje aqui na série Impacto, uma série que surgiu para tratar de assuntos como o nosso cotidiano, a sustentabilidade, o ESG e também o impacto positivo. Nessa série, eu, Eduardo Couto, aqui do lado da Alicia Mesquita do Impact Hub. Seja muito bem-vinda.
Olá, boa tarde, bom dia.
A gente recebe a Emanuele Righetti, que é designer e também proprietária da Papel Recriado. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, bom dia.
Explica pra gente o que é esse Papel Recriado.
Papel Recriado é o nome da empresa que eu coloquei. A gente trabalha com reciclagem de papel e produção de papéis artesanais, feitos a partir de fibra de bananeira, de taboa, palhas de café, resíduos que a gente consegue usar e produzir esse papel.
Como que esse trabalho com papel e essas fibras, eles começou na sua vida?
Eu fazia faculdade de turismo e hotelaria e sempre gostei de arte e artesanato, porque antes dessa faculdade eu fiz artes plásticas. Mas foi uma coisa que sempre eu tive ligação assim, com a arte. E durante a faculdade eu fazia bijuteria para vender. E naquela época, que isso era lá em 1998, a gente não tinha tanta facilidade, igual hoje a gente vai e compra, né? Saquinho, papelzinho para prender o brinco e tal. E aí eu morava em Salvador e conheci um curso de papel reciclado no Museu de Arte Moderna de lá. E aí eu comecei a fazer esse papel para esse fim, né? E logo na sequência eu tive minha primeira filha e resolvi fazer o álbum de fotografia dela de papel reciclado. E foi assim que o Papel Recriado começou, fazendo álbuns de fotografia.
E foi a partir daí que você entendeu que isso era, que isso seria o foco do seu trabalho a partir daí, né?
Na verdade eu comecei meio que sem querer, né? Admiro muito o papel, eu acho ele muito lindo, assim, o papel artesanal. Tudo que é feito artesanal, mas o papel, assim, o que me chama mais atenção. E foi a partir dessa paixão que eu comecei a desenvolver outras coisas com ele, né? E aí, o Papel Recriado, ele tem, assim, uma gama muito grande de produtos e de possibilidades, né?
E você falou de uma questão criativa, né? Que é o álbum de fotografia, que é uma coisa talvez não tão comum hoje em dia, deveria ser mais, que eu, particularmente, sinto muita falta, né? Não sei nem se a gente tem foto boa o suficiente pra fazer um álbum de fotografia. Hoje em dia, que a gente tira tanta foto, escolhe tão pouca,
uhum,
que eu não sei se daria um álbum. Mas aí você também tratou de como que essa produção criativa virou algo sustentável nesse meio do caminho.
Então, e aí com essa brincadeira de fazer álbuns de fotografia, que na época, ainda lá em 2002, isso aí a gente tá falando, as pessoas ainda faziam mais
álbuns de montagem.
A gente escolhia as fotos, né? E aí, nessa época, a gente, com essa coisa de álbum de fotos, uma empresa grande viu e falou, eu queria fazer o brinde de final de ano, que era, na verdade, ligado à fotografia também, que era uma foto, a gente ia fazer o passe-partout e uma caixa para botar essas fotos que iam vir pessoas de fora para mostrar a empresa. E aí, com isso, a gente pegou essa encomenda, que foi um super desafio. Eu não tinha empresa, era uma coisa artesanal. Eu fazia esse papel ainda dentro de casa, com liquidificador de casa. Então, começou de uma brincadeira, mas aí já começou a tomar um formato de empresa. E aí eu peguei essa encomenda e meus pais estavam mudando para o Caparaó. E lá eu tinha espaço, que eu não tinha em casa, que eu morava em apartamento. Tinha matéria-prima, porque eu tinha fibra de bananeira, tinha as coisas. E tinha pessoas legais para trabalhar, que eram as vizinhas, o pessoal de lá, que eu ensinei. Porque aí foi uma encomenda grande, eram 100 kits. Então eu tive que fazer muitos papéis. Para mim, na época, era assim, muito papel. E aí a gente fez junto com essa galera, minha família trabalhando, a família dos vizinhos, a gente conseguiu produzir uma quantidade grande de papel para entregar esses brindes. Foi aí que começou.
Esse começo, ele já não era mais só papel reciclado. Ele já tinha essas fibras ou no começo, essa primeira entrega, né, de produto aí, ela ainda era só papel?
Já tinha fibra, porque quando eu aprendi a fazer, eu já aprendi o papel reciclado e o papel artesanal. E a fibra de bananeira e as fibras naturais, ela dá dão uma qualidade melhor pro papel, porque quando ele é reciclado, ele vai perdendo um pouquinho a sustentação dele, né? Então, quando a gente coloca fibra, né, adiciona aquilo ali, ele fica um papel mais firme, mais forte, então ele tem um brilho, ele é um papel mais bonito.
E aí dá para fazer outras coisas que não sejam passe-partout, né?
Sim, dá para fazer uma infinidade de coisas.
Explica pra gente, então, um pouquinho melhor o que é esse papel reciclado. Eu lembro que nesse boom dos anos 2000, eu ainda tava na escola, que eu sou novinho ainda, apesar de não parecer e tudo. Eu lembro que a gente teve um pouquinho de aula na escola, né? No ensino ambiental, artes, misturando tanto essa parte de sustentabilidade quanto essa parte criativa, né? E mostrando como é que faz, exatamente, de bater o papel e tal. Não sei se rendeu um bom papel reciclável, mas deu para as crianças brincarem, pelo menos.
Sim, mas essa introdução aí é mais ou menos o que é mesmo. A gente usa folhas que já foram usadas, né? De folha 4, ofício, folha de caderno. Tem que ser um papel limpo, sem fita durex, sem grampo e tal. A gente separa essas coisas que não podem ir para reciclagem, coloca de molho e faz esse processo que provavelmente você fez aí na sua escola. Bate no liquidificador, joga num tanque e a gente vai tirando folha por folha. É um processo bem manual mesmo. Assim, o que usa de equipamento mesmo é o liquidificador industrial. E quando a gente adiciona fibra, aí a gente tem que cozinhar. A gente usa o tronco da bananeira, pica ele todo em pedacinhos, como se fosse cozinhar mesmo.
Como aí, se fosse fazer legumes naquela sopinha.
Exatamente isso. Aí cozinha para amolecer um pouquinho, bate no liquidificador, aí já vem o processo parecido com o do papel reciclado. Que ele vira aquela polpa, aquela vitamina, que aí a gente joga no tanque, pode misturar com papel reciclado ou não, fazer ele puro.
E hoje, você tem quantos tipos de papéis nessa produção? Porque eu imagino que, você falou, né, que as fibras, elas dão mais sustentação para o papel. Então, você pode ter papel mais, eu vou falar, mais duro, mais rígido, mas você pode também ter um papel um pouco mais maleável.
Então, a gente tem hoje, que a gente faz três tipos de papel lá. Um papel reciclado puro, faço ele a partir de um papel usado. Um papel misto, que é o reciclado com a fibra. E tem o papel puro de fibra de bananeira. E tem ainda um quarto papel, que é o reciclado ou o reciclado misto, que a gente adiciona semente, que é o papel plantável. Então, ele, além de ser reciclado, reciclável, ele, quando é jogado fora, ele nasce alguma coisa.
E você pode não jogar fora, né? Você pode pegar um vasinho ou um cantinho na sua casa, colocar ele ali dentro e plantar. E nesse papel semente, vocês têm algum tipo de semente que é mais interessante? Ou pode ser qualquer tipo de semente?
É, dica pra galera que quer plantar sonho aí. Escreve no papel e põe no vaso aí,
exatamente.
Então, a gente compra semente, tá? São sementes certificadas. E tem papel que nasce mais... Tem semente que nasce mais rápido. Então, assim, o mais interessante para esse produto é que ela rapidinho mostre a sua carinha, né? Então, a gente tem o manjericão. 5 dias a pessoa já vê a semente germinando. Eu, a semana passada, fiz um brinde que eu entreguei na sexta-feira e eu plantei na sexta as tags. E aí, hoje, ela já tá grandinha. Já postei, eu falei, gente, que gracinha. Eu olhei de manhã, ela tava só, assim, de tarde, ela já tava com a folhinha aberta. Então, assim, é legal quando também tem uma velocidade que a pessoa tenha paciência, né? Porque é como plantar. Você tem que molhar todo dia, você não pode deixar o papel secar. Então, tem todo um processo aí de cuidado também.
E você falou da fibra, além da bananeira, tem mais alguma que a gente pode utilizar?
Tem
e quais seriam essas?
Então, a gente usa vários resíduos lá. Tem a taboa também, que são todas... A taboa e a bananeira são fibras que eu chamo de ciclo renovável, que a gente corta, ela nasce de novo. Quando depois que a gente tira a banana, tem que necessariamente cortar esse pé. Então, ia jogar fora esse tronco, a gente usa isso aí. A taboa, a mesma coisa, que é aquela planta que nasce no brejo. Então, também você corta, ela nasce de novo. Então, ela tem ali uma rotatividade natural dela e a gente usa isso aí. Mas a gente adiciona também... pétalas de flores, casca de cebola, casca de alho. Lá eu uso muito palha de café, porque o café, né, torrado, solta aquela palhinha, fica lindo o papel, cheio de pintinha. A gente usa a espada de São Jorge, enfim. Dá pra usar vários vegetais. O sisal, o próprio sisal, a pita, né?
Então
dá
pra usar. Eu pensei até no café, que é uma planta que você colhe, mas você não destrói a planta. Ela vai refazendo várias sacas de café na mesma planta, né? Você não derruba uma e põe outra.
Exatamente. E a gente usa a casquinha do café mesmo, quando ele é
esse processo todo, né, a gente não está falando simplesmente de um papel, a gente está falando de um papel ecológico, né, porque ele tem aí uma função muito mais só do que reciclar papel. A gente está falando do próprio ciclo de vida das árvores, né, e pétalas das flores, né, a palha do café, que tudo isso ia virar um entulho em algum lugar. A gente está falando aqui de um papel ecológico, de um papel sustentável. Quais são os seus principais desafios para trabalhar com esse tipo de material que ainda não é tão conhecido do mercado?
Muita coisa já mudou, tá? Porque eu tô aí nessa caminhada há bastante tempo. Eu lembro que no começo o pessoal, mas é reciclado? Tipo assim, você tem que ser de graça. Como é que você tá me cobrando pra um negócio que você nem, né? Tá pegando um lixo e tá fazendo um papel. Só que pra gente não é lixo, né? A gente tá fazendo todo um trabalho. Quando a gente recicla, se a gente for olhar estatísticas, uma tonelada de papel normal, você gasta quase 5 de árvore, né? Quando a gente recicla, a gente tá economizando aí bastante árvores aí no planeta, né? Então, a gente tem todo um trabalho que é complicado, mas hoje em dia eu tenho sentido que as pessoas têm um pouco mais de cuidado, estão escolhendo, sabendo que estão escolhendo aquilo ali porque é reciclado. Então, eu tô hoje numa situação até mais confortável, assim, para falar sobre isso, porque as pessoas já entendem que antigamente era... Como assim? É reciclado? É feito, é a caixa? Achando que é tudo simples, mas não é. É tudo muito manual, né? Com todo esse cuidado. A gente tem eu tenho todo um cuidado de trabalhar com pessoas e valorizar também o trabalho delas, porque não é fácil você pegar um tronco de bananeira, ele é pesado, você cortar ele todo. Eu trabalho com mulheres, são mulheres fortes, que já são
da região,
né? Elas já trabalham com lavoura de café e tal. Mas mesmo assim, né, a gente tem que valorizar aí todo esse processo que envolve pessoas, meio ambiente.
É uma empresa de papel reciclado, de papel ecológico, que trabalha em empoderamento feminino, que trabalha numa questão de consciência ambiental, porque você está usando, né, materiais da natureza e ajudando a preservar. Então, a gente quase que fecha um ciclo ali, né, num processo de quando que você olha para... É um negócio, então ele é sustentável financeiramente e tem todo esse olhar do cuidado das pessoas e do meio ambiente.
E ajuda a proteger também uma região que ainda está protegida também, que é a região do Caparaó, que é lindíssima exatamente por isso, que é uma região preservada naturalmente, assim, em termos naturais.
Então, e a gente lá, a gente tem uma reserva que é chamada RPPN Cachoeira Alta, que é uma reserva particular do patrimônio natural, reconhecida pelo ICMBio desde 2009, Então, a gente provou que é uma área importante, é uma área vizinha ao Parque Nacional do Caparaó, que é o que você estava falando, né? Então, todo esse movimento também de proteção do entorno do parque é importante.
Como que surgiu essa RPPN, né? Porque você falou que você começou, a primeira produção de papel foi em casa. E aí surgiu esse projeto de uma entrega maior, você aproveitou que seus pais estavam no Caparaó e foi produzir lá, mas ainda era, a gente está falando de produção, e depois isso virou essa área de proteção ambiental. Como que deu essa transição, né? Como que surgiu essa ideia de ter esse espaço e o que mais que acontece ali dentro do espaço?
Então, meu pai, ele é descendente de italiano, né? E ele conta que quando ele era pequeno, que ele lembra de árvores assim queimando, que meus avós, né, cortavam isso na região de Nova Venécia, por outro lado, que às vezes queimava uma semana, 15 dias. Eu até meio que me arrepio, assim. E ele contava com muita tristeza. E, coincidentemente, eu fiz uma pós em educação e gestão ambiental. E eu tive um professor, que é Sérgio Lucena, e ele começou a contar: poxa, já que ela está em uma área de mata e vocês não vão desmatar, existe uma possibilidade de criar uma reserva. E aí ele foi me explicando e eu fui conversando com meus pais. E meu pai, na mesma hora, comprou a ideia, falou: não, vamos fazer isso aí. Vamos proteger. E é interessantíssimo, porque é uma área que você pode explorar com consciência, né? Turisticamente, de outras formas. E você vai preservar para sempre, para o resto da vida, que foi transformada em reserva em caráter perpétuo. Então, é uma área que a gente cuida com muito carinho, a gente sabe que tem espécies de fauna, de flora, de suma importância aí para todo mundo.
E se alguém quiser visitar a área, ela, você falou que tem uma cachoeira, né? Ele tem um lugar para ter esse passeio? É, dá para ver a produção do papel, porque você falou que o papel é produzido lá. É, tem algo nessa linha que acontece lá?
Então, meus pais foram para lá, eles montaram uma pequena pousada, tem 7 suítes, né? Então, recebem pessoas lá. As pessoas podem acompanhar, porque é durante a semana que a produção do papel é feita, então a gente não tem problema quanto a isso. E tem sim uma trilha que leva essa cachoeira por dentro da mata, é super agradável. A cachoeira é lindíssima, tem 60 metros de queda, é dentro da mata, então é muito gostoso lá.
E aí a gente entra na parte criativa, né? Porque vocês não produzem só papel, tem outras coisas aí nesse meio. E aí que vem a parte criativa. Conta pra gente um pouco desse outro pedaço da empresa.
Então, esse outro pedaço a gente cria muito também junto com nossos clientes, sabe? Que aparece gente de todos os tipos e querendo coisas mais diversas possíveis. E é legal que a gente gosta também desses desafios, eu principalmente. Então, aparece assim, eu queria fazer uma decoração numa parede do quarto da minha filha. Eu logo me empolgo com aquela ideia. Então, a gente já fez assim, de parede a brinde corporativo, convite de casamento, cartão de visita. Então, a gente tem uma gama muito grande de produtos e que abre essa possibilidade mesmo de criação. Porque eu acho que criação é isso, é você não ter resistência para inventar uma coisa nova, fazer uma coisa
Qual
diferente.
Foi o projeto mais inusitado, assim, que vocês já fizeram? Que quando alguém te propôs, você falou, meu Deus, será que vai dar pra fazer?
Nossa, olha, eu já fiz foi um evento que foi no Sesc, aqui em Jardim da Penha. Uhum. Era uma porta giratória, eu não lembro o nome do evento. E elas queriam um globo, mas todo de papel reciclado. A gente mandou fazer a armação de MDF, e foi tudo feito na sensibilidade, no olhômetro, colando papel, meio que de mosaico, ficou a coisa mais linda. Sim, foi uma coisa grande, grande de dimensão mesmo, e que foi bem legal de fazer, diferente de tudo que a gente já faz, né? Mas assim, se eu pensar aí, porque você me pegou de surpresa com essa pergunta, mas deve ter mais coisa por aí.
Não, mas isso já é uma coisa que acho que dificilmente a gente pensaria em fazer um domo de papel, né? Eu tenho uma outra curiosidade, porque acho que eu também aprendi a fazer papel lá, né, na escola, como que a gente fazia. Mas como que é o processo de coloração de papel?
A gente faz com tintol, tipo de algodão, uhum, que colore roupa de algodão, que a fibra nada mais é do que igual a fibra de algodão, né? A gente usa esse material. Então ele é fogão, a gente usa fogão e cozinha a fibra com o corante.
Então dá pra ter todas as cores. Que a gente sempre fica pensando, né? Será que ele tem uma cor mais, sempre mais cinza, mais bege? Não, né?
E aí a gente conseguiu desenvolver meio que receitas, assim, de cores, para a gente poder repetir aquilo ali. Mas é claro que a gente sempre avisa as pessoas que estão, olha, a amostra tá dessa cor, mas a gente está trabalhando com material reciclável, feito à mão, com fibra. Então, às vezes, uma bananeira mais velha do que a outra vai dar uma diferençazinha. Mas a gente tenta sempre manter aquilo ali, tantas colheres de corante da cor azul, turquesa com azul natê, para dar o azul tal. Então, a gente tenta ter essas receitas para conseguir manter um padrão de cor.
E isso. E para quem quiser encontrar esse papel reciclável, como é que faz? Como é que acha na internet? Como é que...
Tá, a gente não tem site, mas tem o Instagram, que é @papelrecriado. Nosso ateliê fica na Prainha, ali em Vila Velha, próxima à Igreja do Rosário, o Impact Hub. Fica na Rua Coronel Mascarenhas, número 102.
Eu tenho uma outra pergunta para você, que é assim, esse caminho de empreender, né? Assim, a gente empreender na economia criativa, com um negócio que, apesar de já ter algum tipo de aceitação, ainda é alguma coisa inovadora até, né? Então, o que é que te motiva, que te faz pensar assim, não, ó, eu tô no caminho certo de seguir com esse trabalho? Tem alguma coisa que te acontece que você fala, que você faz assim, não, eu vou continuar trabalhando, não consigo desistir disso.
Nina, eu falo que agora já é igual um filho, né? Que você não desiste, você pode estar ali andando. Mas assim, eu admiro muito, eu acredito muito, eu acho que assim, o pouco que eu reciclo, eu devo fazer alguma diferença no planeta. Eu admiro a beleza do papel, do que é feito à mão. Então, tudo isso me faz não desistir. Claro que tem horas que a gente pensa, ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Por que eu faço isso? É um negócio tão trabalhoso. Assim, desde eu pensar que eu faço um produto final, mas que eu começo lá do papel, né? Eu produzo papel. E assim, produzo no Caparaó. Então, é toda uma logística para trazer esse papel de lá para cá, daqui para lá. Às vezes eu falo, meu Deus, assim, será que eu sou doida? Mas eu continuo porque eu sou apaixonada.
É meio estranho você pensar que você faz um produto final a partir do produto final, né? É meio...
É, exatamente.
Perder a cabeça.
Porque eu vendo também o papel. Então, assim, eu tenho clientes, até no Canadá, por exemplo, que fazem luminárias, que a gente, o papel todo de fibra, ele passa muita luminosidade. Então, assim, que eu admiro demais, e que a pessoa me liga, cara, como que eu vou deixar ela na mão? Ela tá lá, ela precisa daquilo. Outra em São Paulo, artista que faz. Então, assim, a gente ainda tem aí parceiros que fazem outras coisas diferentes das que eu produzo, com o papel que a gente faz. Então, assim, como que eu vou desistir? Não tem como.
Não, e é isso, assim, você produz um papel que vira outros produtos, né, que você entrega, mas ele também vira insumo para ser produto de outras pessoas, né? Então, é um círculo que a gente vai gerando ali e que vai brilhantando e vão gerando novas opções de artesanato, de arte... Que é uma coisa que, se a gente parar pra pensar, eu vou só comprar um papel.
Me chamaram pra dar uma oficina de papel reciclado, mas era na sede da empresa. Aí eu falei, gente, não dá. Assim, porque pra fazer o papel reciclado é bacia, água, ali, eu acho que não vai dar. Mas vamos fazer outra coisa, porque era com crianças que participaram de um concurso. E eu tenho muito resíduo do meu papel que eu morro de dó de jogar fora, me sobra, mas aí eu levo, não jogo fora, eu levo pra reciclar de novo, é uma confusão danada, eu com meus lixos ali, mas aí eu tenho aquele negócio, falei, vou levar pra essas crianças, vamos fazer uma oficina de cartão de Natal, gente, cada coisa linda, porque o papel é lindo, aí você pega uma criatividade de outra pessoa, você vê cortando e colando e fazendo uma outra coisa, é demais, é muito legal.
É, e isso vai gerando e vai incentivando, né, incentivando as crianças a entenderem que elas podem trabalhar com outras ações. Você falou agora aqui dessa oficina. Você dá oficinas também? Ou isso foi uma única oportunidade que apareceu, que alguém chamou?
Eu adoraria ter mais tempo para fazer mais. Primeiro, porque eu adoro trabalhar com criança. E segundo, que é um negócio que é gostoso, né? Você incentivar outra pessoa a criar, a produzir com aquilo ali. Então, assim, eu quero no ano que vem ter oportunidade, porque muita gente me pede, me pergunta, e eu não me incomodo de ensinar o que eu sei. Eu acho legal eu quero que outras pessoas tenham coragem, tenham a paciência e resiliência de fazer esse trabalho. E é um projeto que eu tenho, sim, de fazer oficina.
Projeto que, né, que é conectado lá com papel recriado, que é o Conexão Quintal. O que é o Conexão Quintal?
Então, como é que começou? Como eu tenho vários pequenos clientes também que fazem tag ou a caixa para o produto e tal, e tem a oficina de cerâmica que funciona no mesmo espaço, a gente resolveu fazer um evento para conectar mesmo essas pessoas. Então, assim, é um evento de exposição e venda de produtos de pequenos empreendedores da economia criativa, que inicialmente começou ali no quintal mesmo do ateliê, na prainha, e agora a gente já está fazendo até edições na rua, né? Que vai pegar lá do nosso ateliê até o Impact Hub. Então, assim, a gente vai fazer esse movimento ali para incentivar mesmo e fazer essa economia girar ali.
Ajudando também a que pessoas conheçam outros artistas, né? Porque, gente, eu convido vocês a conhecerem. Os papéis, eles são arte. São lindos os papéis. Então é isso, né? Virar arte também e ajuda a mostrar que o trabalho de outros artistas, né? A gente incentivar aquela economia local ali, economia criativa. O Conexão Quintal também é uma ação muito, muito interessante.
Manoel, eu vou agradecer a sua presença.
Obrigada.
Aqui. Volte sempre. Obrigado. Como é que a galera te acha para ficar aqui registrado novamente?
@papelrecriado no Instagram. E lá tem o link pro WhatsApp também, tem o endereço, então é fácil de achar.
E lembrando que você pode acompanhar esse e outros episódios do S Ouve lá em shoje.com.br, também nos principais agregadores aí de podcast e também lá onde você escuta seu streaming, sua música, também aqui o podcast do S Hoje. Esse episódio teve a apresentação de Eduardo Couto, curadoria de Carol Boeri, apresentação e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Vou agradecer aqui a Emanuele e a Alice. Alice, obrigado por estar sempre aqui com a gente.
Obrigada.
Obrigada.
eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.